Já estamos em tempo de informação. Vítor, muito boa tarde.
Boa tarde, Presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo alerta que a criação do grupo hospitalar do Ribatejo significará a perda inevitável de valências. Trabalhadores da empresa ferroviária EMF reuniram no entroncamento em plenário nacional para discutir o futuro do setor. CIR nega que haja algum mal-estar entre a instituição e o município de Tomar. Fechamos com a nota do dia hoje com José Pedro Vasconcelos.
A Hertz está onde a notícia acontece. Rádio Hertz, porque você tem de ser o primeiro a saber.
Quanto ao estado do tempo para hoje, céu pouco nublado ou limpo, vento fraco, soprando moderado durante a tarde na faixa costeira ocidental e também na costa sul do Algarve, ainda nas terras altas das regiões do norte e centro. Subida da temperatura, em especial da máxima, e também no litoral. Máximas de 24 graus para a Guarda, 28 para o Porto, 29 para Faro, 30 para Leiria, 31 para Coimbra, Castelo Branco e Lisboa, 33 para Santarém e Évora e 36 para Tomar.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde. Maria do Céu Albuquerque, presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e da Câmara Municipal de Abrantes, deixou o alerta em entrevista concedida à Hertz quando se fala de saúde. Fala-se de pessoas e não de números. A autarca reagia assim, desta forma, à intenção do Governo em avançar para a criação do Grupo Hospitalar do Ribatejo, uma junção que, a confirmar-se, irá mudar certamente os hospitais de Tomar, Torres Novas e Abrantes, tal e qual como os conhecemos. Ou seja, a perda de valências será inevitável. Maria do Céu Albuquerque que confessou não saber qual é a ideia do Governo e quais os serviços que podem vir a ser afetados. Do pouco a que os autarcas do Médio Tejo tiveram acesso até agora, neste processo de intenções, Maria do Céu Albuquerque não tem dúvidas em afirmar que não se augura nada de bom, recordando exemplos recentes, nomeadamente a reforma do mapa judiciário. Apresenta Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo diz não estar disponível para afastar a saúde dos cidadãos da região.
E daquilo que podemos depreender, não se augura nada de bom, antes pelo contrário, porque sabemos que temos um centro hospitalar do Médio Tejo a funcionar com grandes debilidades e também sabemos que existe um hospital de Santarém que não está a funcionar melhor. E, portanto, quando se juntam duas coisas a funcionar, menos bem, não é para melhorar, antes pelo contrário, é para piorar. E quem vai, efetivamente, sofrer com isso são as nossas populações. Até porque temos outros exemplos recentes, nomeadamente a reforma do mapa judiciário, que veio a encerrar um conjunto de tribunais e a converter outros em secção de proximidade. E, claramente, nós não estamos disponíveis para afastar também a saúde dos nossos cidadãos, aliás, que é um direito fundamental e é condição para a garantia da qualidade de vida dos nossos cidadãos. E, portanto, ao nível da comunidade intermunicipal, a decisão que tomámos foi de pedir para nos ser metido todos os elementos necessários para podermos firmar a nossa decisão em relação à Câmara de Abrantes, e hoje reunimos ordinariamente, mas podemos discutir esta matéria porque estamos efetivamente preocupados não com o Hospital de Abrantes, mas sim com todo o Centro Hospitalar do Médio Tejo, porque também temos consciência de que aquilo que nos está a ser vendido hoje, num curto, médio espaço de tempo, trará consequências inevitáveis para as nossas populações, nomeadamente porque haverá concentração de valências, haverá um afastamento cada vez maior dos cidadãos.
Uma das muitas reações a esta intenção do Governo de eventualmente vir-se a criar então o Grupo Hospitalar do Ribatejo. Recordar que o Executivo da Câmara de Tomar vai reunir num encontro extraordinário nesta quinta-feira pelas 11h30 precisamente para analisar a questão em torno da eventual criação deste Grupo Hospitalar do Ribatejo.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Os grupos parlamentares do PSD e do CDS-PP propuseram esta terça-feira, numa reunião conjunta realizada em Belver, no Conselho de Mação, que a Assembleia da República recomenda ao Governo a elaboração de um plano de vigilância, prevenção, controlo e mitigação para o Tejo e que poderá contar com financiamentos das ações através do atual quadro comunitário Portugal 2020. Os deputados solicitaram ainda que se proceda à caracterização e quantificação do grau de degradação dos sistemas fluviais do Rio Tejo, em particular nas zonas com margens mais degradadas. Estas recomendações dos deputados do PSD e do CDS, eleitos pelos círculos de Santarém, Porto Alegre e Castelo Branco, surgem no âmbito do projeto de resolução A Defesa da Sustentabilidade do Rio Tejo, ali apresentado. Uma das recomendações integrantes do documento é também a de que se proceda a uma avaliação do cumprimento dos acordos com Espanha, através da monitorização dos caudais à entrada de Portugal, de forma que se garantam os caudais ecológicos e que se avalie os contratos de concessão com as empresas concessionárias das barragens. É ainda solicitado ao Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia uma investigação urgente aos incidentes de poluição recentemente ocorridos, bem como às condições em que as empresas situadas ao longo do rio fazem as suas descargas ou contribuem para a poluição do Rio Tejo.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Os trabalhadores da empresa de manutenção de equipamento ferroviário, EMF, estiveram reunidos na estação de comboios do entroncamento esta terça-feira num plenário nacional de trabalhadores. Em análise estiveram os cortes nos direitos dos trabalhadores da empresa e reformados do setor ferroviário, assim como o combate à anunciada privatização da EMF, como explicou a Hertz, Rui Aldeano, responsável pela União de Sindicatos de Santarém, estrutura afeta à CGTP.
Existem alguns motivos que têm a ver desde já com o corte nos benefícios que os trabalhadores da EMF tinham, como por exemplo o direito ao passo, os cortes nos vencimentos, e relembrar que este corte no direito ao passo aos trabalhadores e suas famílias durante muitos anos foi negociado com a empresa como contrapartida não haver aumentos salariais, e agora estes trabalhadores são confrontados com essa situação. E mais recentemente com a questão da privatização da EMF, que já está um caderno de encargos aprovado, e tal como muitas outras empresas públicas que são estratégicas para o país, este governo está a querer privatizar, e os trabalhadores da EMF, e bem, estão contra, estão patrioticamente a defender o seu posto de trabalho e a defender os interesses estratégicos do país. Todas as empresas que foram privatizadas, nunca daí nada veio de melhor para os trabalhadores e muito menos para o país. Basta olharmos para a EDP, para a Galp, etc. Todas as empresas foram privatizadas e o que fizeram foi aumentar os custos para os utentes e, no caso dos trabalhadores, as suas condições de trabalho pioraram ou ainda têm algumas despedimentos. E é isto que está em causa hoje. A EMF, que é uma empresa estratégica que, para além de reparar equipamento ferroviário, pode até produzir, e a curto prazo há de ser preciso, por exemplo, substituir equipamento do metro e da CP, vai passar para as mãos de um privado, dando milhões de lucro aos privados e deixando o Estado, deixando todos nós poder usufruir da rentabilidade dessa empresa. Para este governo, a ferrovia não é uma alternativa. Obviamente que esta privatização é mais um passo para o desleixo em que a ferrovia se está a tornar, infelizmente, porque nós precisamos era de uma ferrovia a funcionar corretamente, com horários de comboios múltiplos, com preços acessíveis, até para combater alguns problemas ambientais que vão existindo.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Já foi aprovado o Plano Operacional Distrital de Proteção Civil. O documento integra os contributos previamente decididos em tomar no âmbito do Plano Operacional Municipal. A respectiva Comissão Municipal, recorde-se, que integra as Forças de Segurança, o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, os Sapadores e o Exército, além dos Serviços Municipais de Proteção Civil, já tinha aprovado o Plano Operacional Municipal antecipadamente. Recorde-se que para este ano estão previstos em tomar um vasto conjunto de meios pré-ativados, compostos pelo dispositivo dos bombeiros municipais, dos sapadores e do patrulhamento da Guarda Nacional Republicana. No âmbito da prevenção foram levados a efeito, entretanto, um conjunto de ações de sensibilização realizadas em São Pedro, Olalhas, Cabeças, Alviobeira e também em Val dos Ovos. Tal como decidido pela Comissão Municipal, foi ainda executada uma ação de sensibilização direcionada para os residentes da cidade e sua periferia, através da distribuição, nos últimos dias, de um infomail constante do novo instrumento de comunicação municipal, o Tomar Nota.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
5.100 euros. Foi este um montante que rendeu ao CIR, mais uma edição do CIR Mel Fan Event. O montante apurado, depois de despesas pagas, foi divulgado esta terça-feira em conferência de imprensa pela Presidente da Instituição, Fernanda Marçal, e ultrapassa em mais de 1.000 euros, assim, os valores da edição anterior, verba que ajuda também a ultrapassar alguns dos problemas de tesouraria que o CIR se tem confrontado, com que o CIR se tem confrontado nos últimos tempos. Fernanda Marçal falou também de uma polémica recente sobre um eventual mal-estar entre o CIR e a autarquia. Respondendo à Hertz, a dirigente do CIR referiu que a instituição e a Câmara Municipal nunca estiveram de costas voltadas e que as relações entre ambas são as melhores. A Hertz questionou Fernanda Marçal sobre as recentes palavras de Anabela Freitas, presidente da Câmara, que em plena sessão do Executivo tinha feito lamento em torno de uma eventual instrumentalização que alguém estaria a fazer ao CIR. Fernanda Marçal garantiu, então, que o centro não é instrumentalizado por ninguém.
O CIR não é instrumentalizável, na minha ótica. E, pelo menos enquanto presidente da instituição, jamais permitirei que seja instrumentalizável por quem quer que seja. É completamente apartidário, apolítico, demarca-se todas essas questões, não temos rigorosamente nada a ver. Queremos boas relações com a Câmara, com os partidos, sejam eles de esquerda, de direita, não interessa nada. Agora, que o CIR é partidário, e acho que deve sê-lo sempre. Sim, isso sim. Portanto, o CIR não está instrumentalizado por ninguém. Não sei também qual foi a intenção da Presidente ao proferir essa frase, não faço a mínima ideia, mas não há instrumentalização nenhuma. Não fiquei preocupada com isso porque não é a postura da direção, não é a nossa maneira de estar e, portanto, não estamos instrumentalizados por ninguém e até me dá vontade de rir, para ser sincera. Por exemplo, ainda ontem recebemos da parte do Dr. Hugo Cristóvão uma proposta para os nossos utentes poderem fazer um batismo de voo com uma empresa que fez o convite à Câmara a saber se realmente havia no Conselho alguma instituição que pudesse participar e imediatamente ele ligou para mim. Por acaso até ligou-me pessoalmente a dizer se de facto nós queríamos ou não que os nossos utentes, 20 utentes nossos, fizessem esse batismo de voo. Claro que sim, é evidente que queremos, porque para eles vai ser se calhar uma oportunidade única, como é óbvio, não é? Daí que se houvesse algum conflito, se calhar isto não era assim tão, tão simples, não é?
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Decorre até 23 de agosto em Constância a 29ª Feira do Livro, uma organização da Associação Os Quatro Cantos do Cisne e do município de Constância, através da sua biblioteca, a Biblioteca Municipal Alexandre O'Neill, com o objetivo de promover o livro e a leitura junto, sobretudo, da população do concelho. O programa da Feira do Livro, como vem sendo hábito, encontra-se também repleto de atividades culturais e, neste mês, destaque para a iniciativa intitulada Rios de Contos, com Elsa Serra, que terá lugar já na sexta-feira, pelas 14 horas, na Casa Memória de Camões. Esta é uma iniciativa dirigida ao público escolar e, às 21 horas, na Praça Alexandre Herculano, para o público em geral. Neste espaço, a contadora de histórias cruzará contos tradicionais com a leitura de livros infantis, visando, de uma forma lúdica, promover o interesse e também o gosto das crianças pelos livros e pelo universo mágico das histórias. A Feira do Livro de Constância estará aberta ao público todos os dias, de quarta-feira a domingo, das 10 às 19, encerrando somente à segunda e terça-feira.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
No Sardoal, o município vai promover de 22 de junho a 17 de julho uma vez mais, a iniciativa Férias Desportivas. Esta iniciativa destina-se a alunos do 2º e 3º ciclo do agrupamento de escolas de Sardual ou residentes no concelho e decorre todos os dias úteis sob a orientação dos técnicos de desporto do município. Os participantes poderão contar com um conjunto alargado de atividades, como natação, vôlei, ténis, caminhadas, futebol, entre outras. Os técnicos do município especializados na área do desporto e educação irão adequar também as atividades a cada faixa etária, fomentando o convívio social entre os participantes, sob máxima segurança e desfrutando da qualidade das instalações desportivas municipais. As inscrições são grátis e devem ser feitas precisamente até ao dia de hoje na Biblioteca Municipal ou ainda no Gabinete de Desporto do município de Sardual. Sardual que tem também em ação uma outra iniciativa, Viagem à Velocidade da Luz, que tem por base o tema escolhido para o Ano Internacional da Luz, que se assinala em 2015, e que serve também de inspiração às atividades que são destinadas a crianças e jovens entre os 6 e os 14 anos de idade, que terão lugar de 22 de junho a 4 de setembro. A luz no cinema, no teatro ou na fotografia, assim como na natureza, na astronomia ou no mundo, estes alguns dos conteúdos que irão ocupar os jovens no decorrer do verão. As atividades previstas incluem, entre outras, ações lúdicas, momentos de culinária, leitura, workshops e visitas a locais de interesse ligados à temática da luz.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Há alguma retração ainda nas candidaturas na área agrícola aos apoios para o setor no âmbito do quadro comunitário 2020. Como refere Pedro Saraiva, coordenador da TAGOS, Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior, com sede em Abrantes, a complexidade dos regulamentos e também a necessidade de formalizar as candidaturas antes de se proceder ao investimento levam a receios por parte de eventuais interessados.
Nós estamos numa fase em que estamos a fechar ainda o quadro comunitário, estamos com algumas obras ainda em execução e isso aí consome-nos também muito tempo, mas o que temos sentido é que com a necessidade de estarem de só poderem fazer-se os investimentos com a formalização da candidatura, há alguma gente a retrair-se. No âmbito do Compete 2020, os sistemas de incentivos até já abriram e as coisas já começam a mexer. Agora, os projetos na área do PDR, na área mais agrícola, as coisas ainda não estão assim a avançar e, portanto, sente-se algum travão na economia, algum receio também, porque os regulamentos também surgiram, são muito extensos, são muito complexos, é preciso perder bastante tempo a tentar entender e compreender aquilo. Essa é a maior dificuldade que nós sentimos agora nesta fase e que as empresas também nos vão transmitindo, é que está tudo muito complexo, muito indefinido, ainda não se percebe claramente como é que as coisas vão ser avaliados, os próprios projetos, quais são os critérios, e isso aí condiciona as decisões das pessoas numa fase em que os recursos também não são muitos, em que o receio de não se receber a comparticipação ou não se receber a comparticipação em tempo é grande, porque as tesourarias também estão muito débeis, estão frágeis e, portanto, é um arranque difícil. Para mais, vamos ter ainda uma rentreia política e eleitoral também no final do ano, que também vai condicionar em muito, se calhar, este andamento. Por um lado, vai tentar acelerar algumas coisas antes do processo eleitoral, por outro lado, quando chegar à fase do processo eleitoral, as coisas devem parar e logo se verá o que é que vem a seguir.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A ASAI, com o apoio da PSP e da GNR, vai ser a entidade encarregue de proceder ao cumprimento e fiscalização da lei que proíbe a venda de álcool a menores de 18 anos e que entra em vigor já no próximo dia 1 de julho. Este é um dos aspectos definidos no diploma que foi publicado esta terça-feira em Diário da República. De acordo com a nova lei, passa a ser interdito a menores de 18 anos de idade o acesso ou compra de bebidas alcoólicas em locais públicos e em locais abertos ao público e, em caso de dúvida, os estabelecimentos podem exigir a apresentação de um documento de identificação. A nova lei, que deixa de distinguir entre cerveja, vinho e bebidas espirituosas, ao contrário da anterior, define igualmente um conjunto de coimas para quem venda álcool a menores. O mínimo são 500 euros, mas as sanções podem ir até aos 30 mil euros. Também a não a fixação de avisos sobre a proibição de venda de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos é sancionada com coimas entre 500 e 5.500 euros. E vamos para a nota do dia, hoje com José Pedro Vasconcelos.
É preciso afirmar a integridade, a honestidade e a prestação de contas como valores incontornáveis na relação entre os representantes políticos e os seus eleitores. A transparência só pode ser letra morta num sistema político em que não exista nem liberdade, nem pluralismo, nem separação de poderes. Nenhum democrata pode admitir que as suas propostas políticas sejam aceites sem serem submetidas à crítica. Nenhum responsável político pode ignorar o imperativo de uma comunicação aberta para com todas as forças políticas e os cidadãos, nomeadamente quando se torna urgente mobilizar a sua confiança e as suas energias para assim responder a situações de crise e incerteza. Nenhum cidadão livre aceita delegar os seus poderes em quem não subordina esses valores e essas regras elementares para todos os que servem a causa pública. No caso das obras do mercado municipal, onde a falta de projeto tem sucessivamente refletido as agendas políticas e pessoais das pretensas elites partidárias do PS/CDU, as quais procuram retirar, do ponto de vista do discurso e dos atos, ao movimento de independentes a legitimidade que a Constituição da República lhes confere, a de se preocuparem, participarem e decidirem os destinos para tomar, e nesse caso, primeiro, o mercado municipal. Muitos dos que agora se encontram a governar os destinos do Conselho e que outrora se constituíram como vozes dissonantes e críticas, agora aplaudem a falta de rumo e de uma ação planificada e verdadeiramente significativa que outrora criticaram. Desculpam-se com a crise, para nós não é a crise, como se comprova em sucessivas notícias na comunicação social, e muito menos poderá explicar a ausência de uma perspectiva de desenvolvimento económico e social para o Conselho. Ao invés, as ideias que perspassam dos projetos continuam as mesmas, indicando níveis de concretização sucessivamente adiados, mas com laivos de um show-off insustentável. Os tomarenses, as poucas empresas e comerciantes existentes não podem continuar a ver adiar o seu futuro. Onde está a confiança nos elementos eleitos que fazem parte das instituições com representação do poder público local? Penso que a confiança é um pressuposto base para a manutenção da vida política. Não haja ilusão a este respeito porque, por muito grave que seja a tentativa de controlar as oposições, não é menos grave a atitude local de controlar uma visita a eleitos a uma obra que está a decorrer no mercado municipal com parceria com a União de Freguesias de São João Batista e Santa Maria dos Olivais. É incompreensível que a instituição Câmara, que deveria ser o garante da transparência, da legalidade e da isenção, tomar atitudes do tipo que tomou na última reunião de Câmara ao chamar a atenção da visita ao mercado municipal por parte do vereador e eleitos dos independentes por tomar, por não ter pedido autorização. Tudo isto põe em causa o bom funcionamento dos serviços e da democracia. O cidadão comum tem de começar a conhecer o teor e o alcance desta trama. É difícil de entender este tipo de atitude, pois dá a ideia de que os independentes por tomar estão sempre reféns dentro da sua própria casa.
A nota do dia com José Pedro Vasconcelos no fecho das notícias. Regressamos quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.